Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Autores e Livros de volta. A gente continua conversando com a jornalista Elisa Copley Ferrareto, autora de Peri e Estelita na Ribalta do Espaço, um romance nas ondas do rádio.
Antes da próxima pergunta, eu quero escutar um trechinho da leitura do livro Peri e Estelita na Ribalta do Espaço, na voz do Adriano Faria.
Dois dias depois de terem ficado desempregados, Peri e Estelita estreiam ao microfone da PRF9, a onda alegre da cidade. Estelita canta Serra da Mantiqueira e Iarinha. Na sequência, os ouvintes da capital gaúcha escutam pela primeira vez um esquete radiofônico, Mulheres, de Luiz Lamego, adaptado para o teatro pelos ares por Peri, e gostam. Alguns chegam a ligar para a difusora logo que a atração termina, fazendo elogios e pedindo mais. Quando o casal sai do estúdio, Nelson Lanza ostenta um sorriso de orelha a orelha e saúda. Que maravilha! Estelita, suas canções foram maravilhosas. E esse esquete estava sensacional, Peri. Essa coisa de radioteatro é mesmo uma maravilha. Vamos colocar na nossa programação fixa. Vai ser um sucesso. A propósito, vocês têm outros, não é? Claro, responde Peri sem hesitar. Outra vez Estelita arregala os olhos. Pois então vocês podem se apresentar 3 vezes por semana, às segundas, quartas e sextas. É assim que no dia 30 de novembro de 1935, Peri Borges e Estelita Bell trocam o palco concreto pela ribalta do éter e criam o Rádio Teatro no Rio Grande do Sul. Peri e Estelita deixam o estúdio contentes e quando chegam à rua, caem na gargalhada. Peri, você é maluco de ter respondido aquilo. Nós não temos nada. Temos sim, um emprego. No resto, a gente vai dar um jeito. Seguem pela Rua dos Andradas até a Livraria do Globo, onde procuram algum bom livro por um preço camarada. Peri escolhe um de Júlio Dantas, com contos dialogados, perfeitos para adaptar para o microfone. Estelita pega uma edição da revista Para Todos, que também tem textos nesse estilo. Estão prontos para começar. Tão importante quanto a criatividade e a capacidade produtiva de Peri é a desenvoltura de Estelita para interpretar um papel ao microfone, qualquer papel. Ela faz o que quer com sua voz, convencendo tanto na pele de uma boa moça quanto na de uma velha rabugenta. A soma dos dois talentos leva à ribalta do espaço histórias envolventes, ora divertidas, ora ternas, mexendo com a imaginação e a emoção do público, que vai se acostumando a ver com os ouvidos. Peri e Estelita aprendem cada dia um pouquinho mais sobre o rádio, com suas próprias apresentações, com os colegas, com os artistas nacionais que a difusora apresenta ao seu microfone. Gostam do que fazem, divertem-se, sentem-se felizes com o reconhecimento e o carinho dos ouvintes.
Elisa, a gente escutou aí um trechinho do livro na voz do Adriano Faria, apresentador do Conexão Senado aqui na Rádio Senado. E aí eu quero perguntar para você, que parte da história deles mais te emocionou?
A parte que mais me emocionou e que talvez tenha sido decisiva para me levar a escrever o livro, eu descobri no meio dessa pesquisa, nesse material todo, que num dado momento da vida deles, né, eles já moravam no Rio de Janeiro, já estavam com uma certa idade, eles não tinham filhos e tinham todo esse material, né, com eles. Eles começaram a pensar, meu Deus, o que a gente vai fazer com tudo isso no dia que a gente se for, né? E além do material próprio deles, eles tinham uma grande coleção de livros sobre teatro, né, guardado durante muitos anos. Material muito importante. E aí eles receberam uma correspondência do diretor do Departamento de Artes Dramáticas da então Universidade do Rio Grande do Sul, hoje Universidade Federal do Rio Grande do Sul, aqui de Porto Alegre. Esse diretor tinha ficado sabendo que existia essa quantidade enorme de livros raríssimos, valiosíssimos, né? E perguntou se por um acaso eles não teriam interesse em doar esse material. Para eles foi uma decisão muito difícil doar, mas eles acabaram, né, como eles vinham tendo essas conversas sobre o futuro, sobre o destino desse material, que também eles, em grande parte, tinham, num dado momento da vida, recebido em doação de um velho amigo, eles decidiram doar. Existe todo um relato em cartas, em anotações do Peri sobre esse episódio, se vê assim, a emoção, a dificuldade que foi tomar essa decisão, porque aquilo era parte da vida deles, era a vida deles. E eles decidiram doar. E então conseguiram grandes caixas, né? E foram colocando aqueles livros dentro das caixas, tudo para mandar do Rio de Janeiro para Porto Alegre. Até o momento que eles chegaram na parte das estantes que tinha essa produção própria deles, os roteiros do Teatro Farroupilha e tudo mais. Quando eles começam, né, a fazer esse ato de doar os livros, eles dizem que a coragem dói, mas a coragem doa. Eles tinham que ter coragem para doar. Só que quando chegou na frente dessa produção, eles disseram, não, a coragem acabou aqui. Esse material vai ter que ficar com a gente até o final da vida. Isso aqui é o nosso suor, é o nosso pão. Não dá, né? Os dois concordaram que aquilo ali. E aí o Peri escreve, né, uma frase. Estes seguirão conosco até o fim. Um dia que alguém faça deles de nós e deles o que quiser. Quando eu li essa frase, eu disse, bom, eu tenho que fazer alguma coisa. Esse material hoje está na minha casa, né? Era tão importante para eles, e graças a esse cuidado que eles tiveram em preservar tudo isso, em anotar, é que essa história pôde ser resgatada. Então, no dia que eu li essa frase, assim, para mim foi o momento mais impactante de tudo que eu li, porque é como se chegasse uma mensagem para mim, olha, caiu no teu colo, né? Faz alguma coisa.
Realmente é um dos trechos mais emocionantes do livro, essa parte da doação. Vamos escutar mais um trechinho do Teatro Farroupilha?
Eu, insensivelmente, procurei com os olhos o retrato de Dona Patrícia. Ela olhava para mim e me fazia um apelo. Seus lábios pareciam mover-se e eu tive a impressão de ouvir a sua voz que me dizia com ansiedade.
Bastião, não o deixes sair. Traze-o à frente do meu retrato, que eu conseguirei dominá-lo. Nunca nenhum dos meus filhos, nem mesmo ele, o mais rebelde, conseguiu fugir a um desejo expresso nos meus olhos.
Aproximei-me de Denis e o enlacei pelas costas. Ele nem levantou a cabeça. Deixou-se conduzir como um autômato em direção à lareira. Paramos os dois frente ao retrato de Dona Patrícia.
Elisa, escutar Peri e Estelita é sempre uma emoção forte. Elisa Coplin Ferrareto, obrigado pela sua participação aqui conosco no Autores e Livros. Obrigado por esse livro tão necessário para preservar a nossa história, a história do rádio e a história do Brasil. Agradeço a sua presença aqui e até a próxima.
Eu é que agradeço pela oportunidade de participar desse programa tão importante e também histórico, né? Um programa que há tanto tempo está no ar aí, mantendo um espaço de tamanha importância para falar sobre literatura, sobre cultura, que infelizmente é cada vez mais raro nos nossos canais de comunicação. Obrigado e parabéns para todos vocês, para toda a equipe pelo trabalho.
A gente agradece, um abraço. Até a próxima.
Um abraço.
Gostou da história de Peri Borges e Estelita Bell? Quer ter esse livro na sua casa? Você pode encontrar Peri e Estelita na Ribalta do Espaço, um romance nas ondas do rádio, de Elisa Coplin Ferrareto, nos sites da Amazon e da editora Viseu, eviseu.com. Em breve, também nas livrarias e demais sites. E temos mais uma dica de rádio e literatura. A Companhia das Letras lançou em 2020 Tempo, Vida, Poesia, Confissões no Rádio. A obra é resultado das entrevistas que Carlos Drummond de Andrade concedeu à amiga e jornalista Lia Cavalcante em 1954 na Rádio MEC do Rio de Janeiro. O livro é a compilação dos 8 programas exibidos na Rádio MEC aos domingos, posteriormente transcrito em uma coluna no Jornal do Brasil com o título Quase Memórias. Em 1986, o texto do jornal foi transformado em livro. A conversa entre amigos é pautada pelo humor e pela cumplicidade. E se no início Carlos Drummond de Andrade estava receoso de falar da própria vida, ao longo dos 8 programas, o distanciamento se dissipa. Em Tempo, Vida, Poesia, Confissões do Rádio, ele se abre na conversa com a amiga Lia, falando sobre sua formação, o jornalismo, a poesia concreta e a sua amizade com outros escritores. O poeta de Itabira acreditava que parte da formação de um escritor é a convivência com escritores de seu tempo e que não há como fugir dessas influências. A obra Tempo, Vida, Poesia, Confissões no Rádio, editora Companhia das Letras, está disponível na versão impressa e eletrônica a partir de R$ 39,90. E chegou a hora do Encantos Diversos. Hoje, Marluce Ribeiro nos traz a obra poética do escritor cearense Horácio Dídimo.
Encantos Diversos, poemas que tocam.
Olá, hoje o Encantos Diversos traz para você o poeta cearense Horácio Dídimo. No dia 2 de setembro de 2018, morria Horácio Dídimo, que se destacou entre os primeiros pós-modernos com sua poesia minimalista e linguagem bem-humorada. Natural de Fortaleza, no Ceará, onde nasceu em 1935, além de poeta, foi ensaísta, ficcionista e professor de literatura. Abrimos esta homenagem com Convite, poema do livro de estreia Tempo de Chuva, publicado em 1967. Vinham todos, conversemos numa comunhão vulgar sobre as mulheres e o mundo. Tiremos o paletó e os sapatos, leamos o jornal em voz alta, brindemos aos fatos imprevistos, entoemos canções ao velho mar. E que a madrugada nos encontre assim, participando rumorosamente de uma humanidade sem destino. A poética de Horácio Dídimo variou do lírico ao satírico, com toques de misticismo. Do segundo livro, intitulado Tijolo de Barro, lançado em 1968, selecionei para você A Trajetória. Amanheceu só e pobre como Jó. À tarde, assinou cheques e papéis timbrados e desfechou grandes negócios. À noite, durante um festim, foi assassinado pelos seus generais. Horácio Dídimo publicou poemas em russo e em esperanto, com tradução para o português. E agora você ouve O Lado, que também faz parte da obra Tijolo de Barro, de 68. Quando a guerra arrebentou, todos foram para a rua gritando: de que lado estamos? De que lado estamos? Esta guerra não tem lado, anunciou o porta-voz. É uma guerra redonda e fatal. E por falar em guerra brutal, você relembra agora Rosa de Hiroshima, poema de Vinícius de Moraes, musicado por Gerson Conrá, integrante da banda Secos e Molhados. A letra fala dos efeitos traumáticos decorrentes do lançamento das bombas atômicas sobre as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki durante a Segunda Guerra Mundial.
Pensem nas crianças mudas telepáticas. Pensem nas meninas cegas e inexatas. Pensem nas mulheres rotas alteradas. Pensem nas feridas como rosas cálidas. Mas só não se esqueçam da rosa da rosa. Da rosa de Hiroshima, rosa hereditária. A rosa radioativa, estúpida, inválida. A rosa com cirrose, a anti-rosa atômica. Sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Autores e Livros teve a apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza e Antônio Carlos Soares. Até a semana que vem. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.